se mandamos un comité a estudar un nuevo asunto, comenzar un tema llamado Lamavá, o mundo vindouro. O que significa Lamavá? As pessoas muitas vezes falam sobre Lamavá e não fica claro do que se trata. Então vamos tentar começar a estudar sobre isso. Nós somos pessoas, na verdade, com uma limitação intelectual muito grande. Por quê? O que significa limitação intelectual?
Primeiro,
né? É simplesmente a limitação que temos de entender determinadas coisas. Por quê? Porque nós partimos de um princípio onde tudo é limitado. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, um espaço. Está tudo determinado à base de tempo e espaço. Então, no nosso intelecto, tudo depende de tempo e espaço. Nós não conseguimos entender muitas vezes de falar de vida eterna. Porque tudo nasce, cresce, se reproduz e morre. Como definição da vida. A morte é um estágio da vida. Então, quando a gente fala simplesmente de alguém, entre aspas, viver eternamente, fica como dizendo,
como assim?
Do que estamos falando? Ok? Este conceito, eternidade, não se capta na nossa realidade. Não faz parte da nossa concepção. Pois todos nós, todos nós e todo nosso, como chamar, entorno é finito. Então, o infinito não se aplica. Tinha um rabino explicou isso uma vez, simplesmente de uma forma para poder entender e tudo mais. Ele explicou isso da seguinte maneira: o que significa? Então, olha à tua volta onde você se encontra. Vamos dizer que uma vez a cada 10 anos chega um pequeno pássaro pela janela e tem lá um grão de areia pequeno. E ela deixa num canto do quarto esse grão de areia e vai embora. Depois de centenas de anos, o que vamos ver aqui?
O grão de areia no cantinho.
Um pouquinho de grão de areia, um pouquinho de grãos. Cada 10 grãos, cada 10 anos deixa um grão. Certo? Algumas pequenas grãozinhos. Quanto tempo vai demorar para encher o quarto, a sala, o cômodo onde estamos? Se cada 10 anos ele deixa um grãozinho de areia e o prédio inteiro, não o cômodo, o prédio inteiro, dá para mensurar? Não dá para mensurar, não dá para imaginar, certo? Fazer um exemplo na tua cabeça. Então agora, quanto tempo vai precisar, por exemplo, para secar o mar ou qualquer coisa, de pergunta simplesmente de algo que se refere à eternidade? Tem um... Hoje em dia se fala que tem uma, como chama, aquecimento global e está evaporando, etc. Sim? Quanto tempo levaria? São números que na prática nós não temos como entender. Sim ou não?
Não.
A Gemara nos diz no Tratado de Kiddushin, Schar mitzvot vai alma leika. Neste mundo não existe recompensa para as mitzvot. O que significa? Toda a recompensa do estudo da Torá e todas as outras mitzvot que nós fazemos fica simplesmente, para o mundo da recompensa. Neste mundo não vai ter. E a Gemara diz que mesmo a recompensa que está prometida na Torá, que se refere justamente a este mundo, quando nos diz, e o árvore do campo vai dar frutos, as coisas que a Torá mesmo traz a recompensa, mesmo aqui, por exemplo, a Torá nos diz que longevidade, ve'arachtai amim, prolongarás os teus dias. Então simplesmente se refere a que, na verdade, para o Lamavá, para o mundo vindouro. E nos conta assim o seguinte: uma vez uma pessoa pediu do seu filho que vai para uma árvore e traga de lá e faz a mitzvah de quem? Shiluah HaKen. O que é a mitzvah de Shiluah HaKen? Pegar, mandar embora a mãe e pegar os pintinhos. Os ovos ou a Beitzim ou a Efrohim. Filhotinhos, isto. Ovos ou filhotes. E diz a Torá que quando ele estava descendo da árvore, diz a história, ele caiu e morreu. Assim diz. Então, passou por lá Elisha ben Abuyá, que era Elisha ben Abuyá, o aluno do Rabi Meir, o professor do Rabi Meir Baranés, certo? E Elisha ben Abuyá, que era chamado de Acher, ele viu isto e simplesmente ele se revoltou e chegou à heresia. Porque Zot Torah, Vezot Hará, essa Torá, essa recompensa. É o menino subiu para fazer duas mitzvot de uma vez. As duas mitzvot que a Torá promete recompensa de longevidade.
Calma.
As duas mitzvot únicas que a Torá promete longevidade. Kivud Avaim, porque o pai pediu. E Shiloh HaKen.
E aí?
Shiloh HaKen na fonte.
Hã?
Tem que mandar
a mãe embora
e ficar
afastar ali. E aí você retira os filhotinhos ou
e aí você faz o que com os filhotinhos?
Não, depois você pode devolver. Mas a ideia é pegar e tirar de lá. Mas está escrito que é proibido dizer que você faz isso por piedade. Já não pega os filhotes, os ovos na frente da mãe. Afasta a mãe.
Sim.
Mas uma mitzvah que só pode fazer se... Como se diz?
Acaso.
Exatamente. Você não pode programar. É uma mitzvah casual, literalmente. Se aconteceu e você se topou com... Não é que você pode montar um ninho lá e... Ok?
E aí?
Então diz a Torá, diz a Gemará, a história que depois chegou a heresia. Porque nas duas mitzvot que está reproduzindo... prometido longevidade, o jovem caiu e morreu. Então, Gemara diz que Arihut Yamim se refere no Pasuk para o mundo vindouro. E termina dizendo a de Gemara, se a Her tivesse analisado os versículos como correspondem, ele não tivesse chegado à heresia. Ele analisou de forma literal, textual. E na verdade, quando te diz longevidade, se refere longevidade, entre aspas, aonde? No mundo vindouro.
Assim, mas alguém não vai ter longevidade no mundo vindouro? Alguém não vai ter?
Mas como você conquista essa longevidade?
Mas no mundo vindouro, ninguém vai morrer, né? Você pode voltar.
Vamos ver, calma.
Vamos chegar lá. Você pode voltar.
Ok. Contudo, nos encontramos, na verdade, promessas literais na Torá em relação a este mundo, só fica difícil dizer que se refere ao mundo vindouro. Por exemplo, quando nós lemos na Parashá de Vayem Shamoa, no segundo trecho do Shema Israel, que lemos duas vezes por dia, de manhã e de noite, como dizemos em Shavu Chavu Kumecha, lá diz que as mitzvot, por exemplo, que vamos ter mérito para quê? E se não, nós vamos conduzir. Lo ia matar, lo ia ter piriano, vai ter orvalho, ia ter não vai dar fruto. Certo? E vai ter grama, e vai ter tudo, comida e bebida. Torá nos diz claramente, no Shema Israel. E de que está falando esse Shema Israel? Do que fala o Shema Israel? Deste mundo. É neste mundo. Onde vai ter grama? No mundo vindouro? Então, na prática também, a Torá nos traz, em Parashat Chukotai, sobre o exemplo, boa vida que na terra de Israel para aqueles que cumprem a Torá. Ou em outros lugares a Torá nos traz. O próprio Tshuva, o que é a Tshuva? Que todas estas coisas não são simplesmente uma recompensa, sino uma condição para as pessoas que cumprem a vontade divina. Uma vez que ele simplesmente não é uma recompensa. Isso é um tema muito interessante. Quando Deus diz que vai te dar recompensa neste mundo, o que significa recompensa neste mundo? A Torá diz, vai te dar fartura e tudo mais, e para isso que você trabalha, para isso que você faz as mitzvot, um conceito espiritual. Então o que significa que Deus vai te recompensar neste mundo? Como a gente diz, però tu alamazeve a querem cair me do lamavá, tem um fruto neste mundo, mas o capital fica garantido para o mundo vindouro, o capital principal. Como que fica isso?
Tem alguma coisa aqui.
Então diz, é como um funcionário, compara, interessante, como um funcionário numa empresa. Simplesmente dão para ele o almoço e dão lanche, certo? E isso são benefícios. Não é a recompensa dele. A recompensa dele pelo trabalho, o que é? O próprio trabalho, o salário. O que ele tem são benefícios. Vai trabalhar, vai ter um carro com ar-condicionado. Pode dar um carro sem ar-condicionado, mas não te dá um carro com ar-condicionado. Você vai trabalhar no escritório, escritório com ar-condicionado. Não precisa sofrer calor. Eu vou te dar condições para você produzir mais. Então a gente não te está dando recompensa neste mundo. A gente está te dando condições para você produzir mais. Para produzir melhor. Se a gente dá condições, não é para você dizer, bom, então vou para a praia, final de semana, agora a gente me deu para eu curtir. Ah, na praia não tem miniano? Ah, na praia não tem shabat? Ah, na praia não tem cachê? Ah? O cachê te dá suas condições para melhor servir a gente. E justamente quando você está bem, você pode servir a gente melhor. Então o que a gente está te dando? As condições. Não está te dando a recompensa ainda fica para o mundo vindouro. Simplesmente são condições. Então, dizem os sábios no tratado de Piano Início, diz que foram comparado isto, por exemplo, quando a pessoa está trabalhando, certo? Ele vai comendo os frutos da árvore. Quando a Torá nos diz que tem a perot para a mazeva, querem cair no lamavá. Os frutos neste mundo e o capital principal no mundo vindouro. O que significa? Quando você está trabalhando no campo, cuidando da árvore, do campo e tudo mais, você come uma fruta, está se alimentando. Mas a árvore não está sendo prejudicada por isso. Ela vai voltar a dar outra fruta. Se não está, se não é que está comendo a recompensa. A árvore está lá. Justamente, se eu como a fruta e me alimento, tenho condições de cuidar do resto do campo. Agora vai chegar uma hora que faminto, não vou poder cuidar do resto do campo.
Por que se fala, se a gente sempre fala que a Torá não se inventa nada, não tem uma palavra mais, uma palavra menos, por que a palavra é recompensa, então?
Onde a palavra recompensa?
Onde a palavra recompensa?
Existe, só que a recompensa não existe nesse mundo. É isso justamente que estamos estudando. Essa questão, que a recompensa não existe nesse mundo. A recompensa no mundo vindouro. O que nós temos neste mundo são condições. Essa é toda a diferença.
Você fala de condições, se considera também que as condições às vezes podem ser mais desfavoráveis do que favoráveis, às vezes, para você realizar muito bom. Por exemplo, sei lá, às vezes uma pessoa, quando é mais pobre, está mais conectada do que quando ela é mais rica.
Provável,
né?
Desculpa, te perdi.
Quando você fala das condições, né? Dependendo da pessoa, as condições podem ser de fartura, como as condições podem ser de falta, né? As condições ideais são aquelas que a gente considera que...
Cada um, não. Isso é um teste para cada um, às vezes.
A gente pode achar que, de repente, essa pessoa ela vai estar mais forte com pobreza. Essa pessoa vai estar mais forte com riqueza. Existe isso, não?
Isso é muito relativo. Porque cada um é diferente. Não é todo mundo que consegue fazer isso.
Não é sempre um teste. É todo pobre, esse é o teste, todo rico, esse é o teste.
Não é um teste. Às vezes não é teste, às vezes é facilidade. Às vezes é uma facilidade, não é um teste. Porque sempre cara como teste.
Então, não necessariamente.
Não, exatamente, mas às vezes não é uma questão de. Como chama? Às vezes não é uma questão de teste, é uma questão justamente de facilidade para cada um. Para um, ter dinheiro é um obstáculo. Para outro, é condição. Como falamos, a pessoa que tem dinheiro ela consegue fazer tzedaká, e outro que tem dinheiro consegue. O dinheiro te faz tentações que ele perde.
Mas sempre mais difícil, né?
O que significa mais difícil?
Para as pessoas que tu.
Tem um rabino que falava que. Tem um rabino que falava que.
Mais tentações.
Mas tem um rabino que falava que não é uma questão de. Cada um tem um seu nível de teste. Mas se eu escrever o Menachem Mendel de Kotz, que ele falava, é muito mais fácil para o pobre seguir e servir a Deus do que para o rico.
Então,
por quê?
Mais ou menos a pergunta.
Mas por quê? Porque o coitado não tem em quem acreditar, não só resta acreditar em Deus. O rico tem, acredita no meu carro, ele acredita no seu sítio, acredita na fazenda, nos investimentos, nas poupanças.
Mas até hoje, tem as pessoas mais humildes, muito mais. Por mais em Deus do que
eu. E o que estou te dizendo, justamente esse conceito. Justamente esse conceito. Só que.
Mas
tem pessoas que têm dinheiro e eles conseguem fazer ao contrário. Grandes filântropos. Os atos de filantropia deles são incríveis. Justamente o Kinos esse ano começou com o exemplo da família Ror. Um homem, você tem que ver o tributo que foi prestado para ele, o que ele fazia de tzedaká, o que ele fazia de coisas. Ele deu fortunas, fortunas, literalmente doou para tzedaká, para levantar centro do judaísmo em lugares distantes e tudo mais, em todo lugar. Então o que você vai dizer? Agora tem gente que com muito menos, imagina. Entendeu? E não é que falta, é consciência. Não vai faltar. Chega a um determinado nível que ele pode dar. Só que.
É tudo isso.
Não, por isso eu digo. Entende? Eu tenho um cara que diz: vai num hotel, fica num hotel que custa $500 por noite. Eu me pergunto: como consegue dormir? Pagar $500 para dormir? Eu não consigo dormir. Eu tenho que ficar acordado aproveitando, imagina tanta grana. Mas é verdade. É percoçou, não só pensar que custa $500 a noite. E isso que é um quarto. Sabe que tem gente que paga bem mais do que isso por noite.
Sim.
Aí você vai pedir uma doação. E... Tem uma vez um rabino que vinha pedir tzedaká. Eu vi essa história interessante. E ele foi pedir tzedaká, ele ficou na porta da casa do como chama? O benfeitor. Aí o rabino, o benfeitor, falou para ele: pode entrar, por favor. Ele falou: não, prefiro ficar aqui fora. Uma noite fria. E aí o dono falou: chegou uma hora que estavam conversando, falou: mas por favor, entra aqui dentro. Está quentinho, sei lá o quê. E falou: justamente por isso eu não quero entrar. O cara falou: mas por quê? Porque enquanto está na sua casa o senhor dentro quentinho, o senhor não entende e não sente que outros lá fora estão passando frio. Então eu prefiro conversar com o senhor aqui fora, pelo menos o senhor vai sentir do que estou falando consigo.
Verdade?
Entende? É muito complicado nesse sentido, mas é possível, foi possível. Oh, mas dá para fazer coisa legal. Vamos lá, vamos continuar. Então estava trazendo que a pessoa come o fruto, mas ainda a árvore fica. Ok? Então, assim também em relação ao mundo vindouro. Mas tem uma situação no qual Hashem recompensa, Deus nos livre, os transgressores um pouco dos atos deles nesse mundo bom. Para quê? justamente para aqueles quando chegam no mundo vindouro, já está tudo quite. Você está recomendando a recompensa aqui. Você é o cara que vai comendo o capital. O empresário que não cuida o seu patrimônio, ele vai comendo o capital. Quando vai perceber, acabou tudo. Então, Deus nos livre. Assim, por isso que está escrito, o Meshalem le sonav el panav le avido. Que Deus recompensa, paga aos que odeiam, le sonav, aos que odeiam, para que ele avido, para fazê-lo perder, que se perca. Já na hora que Deus dá recompensa para ele, ele se perde do caminho. Um prejuízo para ele. Mas a pessoa que tem lugar no mundo vindouro, na vida eterna, no mundo da recompensa, simplesmente não vai ser tirado dele nada da recompensa dele neste mundo. E mesmo se ele vai implorar para receber recompensa de uma pequena mitzvah, não vão atender ele. Por quê? Porque isso não é para o bem dele. Você vai dizer com Deus: Deus, eu tenho uma duplicada para receber no mundo vindouro que vale 100 milhões. Eu aceito receber 1 milhão neste mundo. Em vez de 100 milhões no mundo vindouro, me dá 1 milhão neste mundo. Então, na prática, mesmo assim, Deus vai dizer não. Por quê? Porque ele quer ter o bem. Não vai te deixar você queimar por 1 milhão que vale 100 milhões. Então, está te guardando a recompensa. Por quê? Porque ele gosta de nós. Tem a famosa história. Concluir, pelo menos.
Isso, de certa forma, também não confunde o conceito de que uma pessoa pode estar fazendo boas ações, pode ser uma pessoa boa e com recompensas agora. O cara ganha a Mega Sena agora, nesse conceito que você falou, se o cara ganha uma Mega Sena, fala assim: uau, será que eu estou recebendo na frente?
Não, isso é a ideia.
Às vezes o cara ganha a Mega Sena para fazer tzedaká, para fazer.
Então, na prática, aí vem para você justamente parar 1 minuto e você analisar onde você está. E não deixar, talvez, as coisas subirem para o ponto de você se perder. Mas uma coisa interessante, exemplo simples. Tinha uma vez um rei que mandou o filho num lugar longe para ele adquirir experiência na vida. Ele ia ser seu sucessor. O rei falou: vou pegar meu filho e ensinar e preparar ele. O que aconteceu com esse filho? Esse filho chegou numa ilha distante e, de repente, quando desceu do barco, ele encontrou no chão um diamante. Pegou o diamante e levantou. Ele sabe que vale um diamante. Ele caminha mais um pouco, encontra uma esmeralda. Caminha mais um pouco, encontra um brilhante. Caminha mais um pouco, encontra uma pedra de zafira. E assim por diante. De repente, quando ele chega no quarto que ele vai se hospedar, ele já com todos os bolsos cheios de pedras. Vai lá, guarda num canto. O cara que estava acompanhando ele perguntou para ele: o que é isso? Ele falou: olha, eu estou economizando. Aproveitei, encontrei um tesouro. Ele falou: que tesouro? Encontrou pedras. Como pedras? Vocês não sabem, isso aqui tem um valor incalculável. Esse diamante aqui de quase 4 centímetros, não sei quantos quilates ele tem, meu. Vale uma fortuna. Imagina, se uma pedra não vale nada. Que tem jogado no chão adoidado. Não deu atenção. E guardou. Foi passando o tempo, ele ficou lá, ia para ficar alguns anos. Em resumo, ele viu realmente que todo lugar tinha. Então, todas as pedras que ele tinha, jogou fora. E começou com o tempo a procurar qual que é um bom investimento. Começou a procurar qual o que seria um bom investimento. Tem que ir. E ele percebeu que naquele lugar o melhor investimento era peixe. Mas peixe fedido. Quanto mais tempo tivesse o peixe, mais valioso era. Mais valia.
Bacalhau.
Aí ele começou. E ele começou a trabalhar, e guardar, economizar, poupar. E ele se transformou num homem muito poderoso. Quando passaram os anos que ele tinha que voltar para casa, ele voltou com 2 navios carregados, estourando de peixe fedido. todo un millonario. Ele conseguiu contratar dois navios para transportar o peixe dele. Só que quando ele estava chegando perto de casa do palácio, já de longe o rei começou a cheirar que alguma coisa não estava certa. Finalmente, quando o filho chegou, o filho veio cumprimentar o pai falou, peraí, vai tomar um banho primeiro. Assim não dá. O homem toma seu banho, conversa com o pai. Que foi, meu filho? Que aconteceu? Te mandei para aprender. Pai, o senhor pode ficar tranquilo, somos agora o país mais rico. Mais rico que houve. Eu acumulei uma fortuna, trabalhei e acumulei. Tá bom? E o que você tem? Olha, tenho dois barcos cheios de peixe fedido. Ele falou, isso não serve para nada. Peixe fedido, todo mundo... Imagina, pai, é peixe fedido. Na mesma coisa quando nós chegamos no Lama Bá. Depois de passar por este mundo, nós chegamos lá nos orgulhando que estamos com dois carros, um assim, um 4x4 e um jeep, isso e aquilo, e blindado no blindado, peixe fedido. É isso que estamos levando para Hashem, em vez de dar as verdadeiras pedras das mitzvot da Torá que a gente pode fazer. Peixe fedido que levamos para Hashem. Todas as condições que a Hashem nos dá, a gente gasta em quê?
Tóquio.
Sashimi fedido. Tóquio. Para ir para Tóquio tem. Para ir para Tóquio tem. Para Tzedaká. Para Tzedaká dá curtinho, dá ilimitado. Para Tóquio, executiva, hotel 5 estrelas.
Comentamos, não dá.
Kasher, lógico, Tóquio.